Bem-vindo ao serviço Telereunião. Digite as suas. Agora, o grupo tem mais um componente.
Essa vez vai tocar.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Boa tarde, Priscila, de Jundiaí.
Agora, o grupo tem mais um componente. Agora, o grupo tem mais um componente.
Vai tá, tá bloqueado. Era isso mesmo, Carmélia. Certinho. E só olha no site.
Agora, da... o grupo tem mais um componente.
Eu cadastrei na época, se eu não fiz errado, eu cadastrei.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Obrigado, Carmélia.
Agora, o grupo tem
tudo
mais
tá
um componente.
Obrigado, viu?
Boa tarde, Carmen.
Nós vamos se falando. Boa sorte, viu?
Agora, o grupo tem mais um componente.
Boa tarde, pessoal.
Boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde.
Vou fazer a chamada aqui, tá bom?
Agora, o grupo tem mais um componente.
Boa tarde, Lid.
Boa tarde, Lid.
Boa tarde.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Daniel Campinas.
Boa tarde, Dani. Pessoal, vou fazer a chamada. Adma, tá aí?
Estou sim.
Aline, de Jaguariúna. Aline, de Jaguariúna. Alguém dá um toque? Ah, ela não está trabalhando hoje. A Bruna, de Franco.
Aqui, Fran.
Carmen.
Oi, estou aqui, Fran.
Daniele, líder de Campinas.
Daniele está de férias.
Tá bom. Daniel está aí. A Daniela, líder de Bragança.
Aqui, Fran.
Elis.
Tá aqui.
Henrique.
Presente, estou aqui.
Jéssica.
Estou aqui.
Gisele.
Aqui.
Josi.
Oi, tô aqui.
Joyce.
Tô aqui.
A Lidy tá aí. A Lucilene entrou, Lidy?
Não, não conseguiu.
A Moutra entrou?
Entrou.
Nath. Mandei extrato, já tá? Tá do INSS.
Priscila Hortolândia das Férias. Priscila Jundiaí.
Tô aqui, Fran.
Rosana.
Tô aqui, Fran.
Talica entrou?
Tô, tá aqui.
Tamires?
Tô aqui, Fran.
Tá bom, estou. Pessoal, vamos colocar no mudo, vou falar um pouquinho aqui, qualquer dúvida, eles perguntem, tá bom? É, vou falar um pouquinho sobre os assuntos aí que rolou durante o mês de fevereiro, para ver como que todos estão aí, tá? O primeiro aqui, que antes da gente falar do mês de fevereiro e do mês de março, tá bom? Primeiro item meu aqui é sobre os custos e principalmente sobre os reembolso. Gente, de verdade, eu recebo na sexta-feira mais de 100 e-mails de reembolso, até aí beleza, né? Na segunda-feira eu recebo mais de 70 e-mails com devolutivas de reembolso, tá? É, tudo bem, a gente entende que a Naira está sim passando pente fino, vou explicar isso para vocês o porquê isso está acontecendo. Mas a gente precisa colocar em pauta aqui o que vocês entenderam, o que vocês não entenderam, qual que é a dificuldade, porque vocês estão dando retrabalho para a Naira, né? Então, se incomoda aquela pancada de e-mail no meu e-mail, imagina a Naira que tem que tratar um por um e tem casos que ela dá 3, 4 devolutivas. E a minha região é a que mais tem devolutiva, gente. Então, é um ponto que a gente precisa ajustar urgente, tá bom? Mas para que vocês entendam, tá? É, todo mundo sabe, não é segredo para ninguém. A empresa, sim, está no momento de reestruturação, momento que precisa, sim, olhar no detalhe para cada custo, tá bom? Diferente do que eu já ouvi aí, que me deixou muito triste, a empresa está falindo? Não está falindo, gente. É uma empresa ainda com mais de 100 escritórios, ainda com mais de 1.000 funcionários. Eu tenho aqui Itatiba, que está mudando de prédio, que está indo para 10 posições. Ou seja, a empresa ainda está investindo. Os escritórios que realmente fecharam é por questão de... Um convém, tem um escritório lá em Boituva, com 3 mesas, quando a gente tem espaço para fazer um telemarketing em Itapetininga. Esse ajuste foi necessário mediante as alterações de comissões. É claro que algo teria que ser feito, né? Mas voltando no assunto aí de custo, tá bom? Tudo que vocês forem fazer no escritório, gente, tudo. Café, copo de água, água, tudo. Qualquer coisinha de R$10, R$5, R$2 que forem comprar. Tem que pedir autorização para a Naira. É assim que vai funcionar por pelo menos uns 2 meses. Por quê? Tá? Não é que ela quer controlar o que vocês estão usando. O que eles querem nesse momento? Pegar no detalhe para ver se vocês estão comprando mediante o preço correto, tá? Então, a Naira mostrou para mim, olha, Fran, tem escritório X que está pagando R$17 na folha de sulfite. Tem escritório Y, o meu escritório da minha região, que está pagando R$23 na folha de sulfite. Então, quando eu pego isso no detalhe, né, no momento que eles me pedem autorização, eu simplesmente peço, ó, vai em outra papelaria, vai na Calunga, vai em outro lugar, porque tem. Dá uma procurada, porque tem sim condições de ter um pacote de folha de sulfite por R$16. Água mesmo. Teve escritório que pagou R$17 num galão de água. Sendo que em alguns lugares é R$8. Ah, porque na cidade está com a água contaminada, beleza, ok. Então, eles querem medir o quanto que vocês estão gastando, se está de acordo, tá? E também o que vocês estão gastando. Aconteceu essa semana, compraram uma manteiga para o escritório. Poxa, peraí, a empresa não vai pagar manteiga? Não, gente, nesse momento não vai pagar manteiga. Se vocês querem comer o pãozinho de vocês, a empresa não fornece, não é obrigada a fornecer o café para vocês. Mas se vocês querem comer lá o pãozinho de vocês, se o supervisor dá 15 minutos para a equipe, tem supervisor que dá 20, que eu acho um absurdo também, para comer um pãozinho, é legal, é bacana, beleza, então compra a manteiga também. Se compra o pão, compra a manteiga. Então, assim, pessoal, vários detalhes. Ai, comprou caneta colorida. Teve escritório, teve supervisor que comprou caneta rosa. Poxa, gente, no momento desse não, né? Se a gente parar para analisar, isso já era para ter sido feito há muito tempo, porque se é dentro da casa da gente, se é uma empresa nossa, eu tenho certeza que a gente tem esse tipo de atenção, tá? Então, para que vocês entendam, tudo tem que pedir autorização para a Naira, tá bom? A Naira quase teve um piti semana passada, disse quase teve um infarto lá, porque ela estava com uma demanda muito grande, né? E agora todos os funcionários, porque não tem só a Naira, tem um rapaz que eu não lembro o nome agora, tem o Manuel, tem o Amauri, né, que ele também é muito gentil, né, mas assim, o pessoal tá lá para poder atender a gente. O que eu combinei com o Manuel? Porque eu levei todas as nossas dificuldades, gente, procurei entender o porquê de tudo isso tá acontecendo, e eu consegui entender, e eu tô passando para vocês, eu espero que vocês entendam também, tá? Então, eles querem medir aí por uns 2 meses o quanto que vocês estão gastando. Vai chegar uma hora que, pô, vocês não vão mais pedir, ter que pedir autorização para comprar água, porque eles já sabem que vocês estão pagando, em média, R$8, que vocês utilizam 5 galão, ou seja, não tem necessidade de comprar um filtro para o escritório, porque teve escritório que estava usando tanto de água que compraram um filtro. Isso é melhor, até mais geladinho, até mais gostoso também, tá? Café mesmo. Tem escritório que paga um absurdo no café, gente. Poxa, por quê? Vai no mercadinho lá na esquina e compro o café? Não. Não custa também vocês procurarem saber o preço do café. O dinheiro não é nosso, eu sei, mas vocês, supervisores, vocês são donos da casinha de vocês, tá? E eu alinhei o seguinte com o Manuel. Não dá também para travar nossa operação, para o supervisor ter que demandar tempo de formalizar um e-mail, para a Nara esperar o retorno daquilo. Eu entendo a rotina de vocês também, tá? Então, vocês vão ter que fazer essa rotina de mandar um e-mail. Se a Naira demorar para responder, liga no telefone fixo da matriz. Quem atender vai responder o e-mail de vocês? O Amauri, o Manuel, quem atender vai responder o e-mail de vocês? Jamais é para deixar um escritório sem água. Jamais é para deixar um escritório sem café. Jamais é para deixar um escritório sem sabonete, gente, sem papel de mão, de toalha. Porque aí depois o Gerson vai chegar no escritório, até mesmo eu vou chegar no escritório, poxa, não tem um sabonete aqui? Então não custa, pode sim ainda comprar o sabonete líquido, pode sim ainda comprar o papel de toalha, gente. Não é, né, não é custo, não é cortar tudo, não. Tá? Tem que ainda manter tudo bem organizado. Então é isso, alguém tem alguma dúvida sobre o reembolso, o que a Naira pede, Fran, a Naira pede isso, eu não entendo. Qual a dúvida de vocês, gente, sobre reembolso ou sobre custo? Alguém?
Então, não é uma dúvida, é só mais para confirmar. É, referente àqueles valores que ela passou no particular de cada escritório, se eu estiver aqui na papelaria dentro do mês para comprar a folha de pessoas que está dentro do orçamento, eu não tenho que pedir autorização.
Tem que. Mesmo, ó, eu tenho lá de papelaria R$180 para gastar, porque foi definido um valor pela quantidade de funcionários. Então, não é o mesmo valor para todos os escritórios, tá? Então, foi definido lá um valor. É, mas esse valor é dentro do que ela vai autorizar, tá? Então, tudo que vocês forem comprar, ela tem que autorizar. Porque na hora que vocês forem mandar o boleto, gente, de fechamento disso, ou então colocar no reembolso de vocês, ela vai perguntar quem autorizou. Muitos aqui já passaram por isso. Ah, então tem sim. Mais alguma dúvida, gente? Reembolso, gente. Vocês têm alguma dúvida? Então, por que que a gente tem tanta devolutiva? Vocês todos conseguirem entender que se o promotor sai da residência dele direto para uma visita, para uma agência, para onde for, ele sai da residência, ele não parou no escritório, vai ser descontado o vale transporte?
Vai.
Vocês entenderam isso?
Sim.
Que vocês precisam colocar isso no e-mail para a Naira, já descontado o vale transporte? Ou então, colocado na, ou lá, coloca no e-mail, Naira, por favor, descontar o vale transporte do dia X, o valor é X. Gente, não esperem a Naira devolver para vocês, sem promotor recebendo reembolso na outra segunda-feira. Tudo bem que a demanda está grande para ela, mas é essas devolutivas de vocês que atrasam o reembolso do promotor também.
Uhum.
Então, não tenham preguiça de escrever, de detalhar um pouco mais na planilha para ela. Não cabe também vocês receber a planilha de um promotor e simplesmente encaminhar. Vocês precisam revisar. Se tiver que acrescentar, acrescente mais informação. Alinhe com a equipe de vocês, se for o caso, o promotor. Colocar lá especificado certinho. Ficou claro que tem que colocar o bairro que o promotor foi, a escola que o promotor foi? E não colocar somente visita. Não sabe se o cara foi de Uber, se o cara foi de ônibus, não sabia visitar na onde, que escola que foi, que bairro que for. Assim fica até fácil, né, pro promotor, gente. Sem falar que tem promotor que tira a comissão dele no reembolso. Se vocês descerem no detalhe, vocês vão se surpreender. Tem alguma dúvida, gente, de verdade? Estacionamento?
Uma dúvida só, por favor. Um exemplo, acabou de chegar no e-mail aqui o boleto da papelaria, né? No mês de janeiro. É, eu gastei R$45 no mês todo. Agora acabou o meu sulfite, certo? Tem que mandar um e-mail pra ela pedindo autorização pra comprar o sulfite, isso.
Vai ter que fazer isso, Henrique. O que, que vocês vão precisar agora? Se controlar, gente, não vai poder acabar o sulfite para comprar, não vai poder acabar a água para comprar, vocês vão ter que, ó, tem mais um pacote, já se programa, já pede lá autorização, tem uma água, usou a última, já vai pedir. Eu não quero ver escritório na mão, não quero ver promotor na mão.
Entendi.
Porque isso é questão de alinhamento com vocês, tá?
Okay.
Pega uma média de quanto que você usa de sulfite, Henrique. Ah, eu uso 4 pacotes. Já pede para ela comprar no começo do mês os 4 pacotes, entendeu? Eu sei que acontece de acabar realmente precisar repor, mas vocês precisam deixar isso no radar de vocês. Vocês têm que dedicar um tempinho de vocês para isso. E senão quem vai sentir vai ser a ponta. Eu não quero ouvir, como eu já ouvi de escritório aqui, ai, não tem café, não tem colherzinha para mexer o café, não tem copo para beber água. Copo tudo bem, cada um tem que ter o seu, né? Mas tem que ter o copo lá pro cliente também. Não é isso que eu quero. E muito menos ouvir de supervisor. Ah, a empresa tá poupando custo. Não, gente, pelo amor de Deus, né? Eu tô com gestores nessa áudio, eu quero que vocês entendam. Por isso que eu tô pedindo a atenção de vocês, porque vocês vão simplesmente ter que demandar um pouco mais de tempo de vocês para esse tipo de assunto.
Uhum.
Estacionamento de promotor. Ah, ele, o promotor foi na agência. Vai pagar estacionamento, gente? Não vai. Do mesmo jeito que não paga estacionamento pro cara durante o dia deixar o carro dele, enquanto ele tá no escritório, deixar o carro dele no estacionamento, não vai pagar estacionamento porque o cara foi na agência. Ou porque ele foi na visita, não vai. Ai, Fran, mas ele foi em outra cidade. Beleza, ok. Pede a minha autorização, eu vou dar o de acordo. É uma exceção, é um caso diferente. Tudo também é de se conversar, gente. Não vamos levar também a ferro e fogo, tá bom? Alguma dúvida, gente?
Não.
Então tá bom. Sobre o CRM, todo mundo conseguiu usar hoje, conseguiu testar.
Sim, estamos usando aqui, a gente usou.
Tá. É, pessoal, o que, que eu queria acrescentar para vocês? O CRM, ele vem em piloto aí por mais de 3 meses com a Joyce Campo Limpo. E, então, assim, não é algo que simplesmente foi solto na mão de vocês, tá? Ficou um bom tempo sendo estudado. Eu acho muito bacana porque a gente não vai precisar, o ponto principal para mim é que não vai precisar mais utilizar a planilha de Excel, né? E outro ponto também, que a gente vai trabalhar os clientes na unha, né? Conforme a gente já fazia, que eu também, eu confio muito nesse tipo de trabalho. O trabalho da discadora também dá muito certo, a gente ganha agilidade, ritmo. Mas a questão de fazer na unha, sabe? Ver a situação do cliente é bacana também, tá? Então, eu quero que vocês trabalhem com os dois. Não é simplesmente para fazer só o CRM, não é. Eu quero que vocês continuem com a Aura Reversa, continuem com o Call Center. É um a mais aí para vocês, tá bom? Fazer um trabalho diferente, 2 horinhas, num convênio que... Poxa, é um convênio que a gente tem uma carteira legal, uma lista legal. Vamos trabalhar no CRM, porque é na unha, né? Então, vocês precisam aí ter planejamento para poder atuar com o CRM. Tá? E eu acho muito bacana também a ideia de que tudo vai ser organizado dentro do sistema, porque hoje eu solto uma lista, vocês passam por isso, né? Eu solto uma lista que, tipo, eu passei para outro escritório, então, tipo, é a terceira, quarta vez que o cliente está recebendo uma ligação da PoupaCred, né? Então, mas para isso vocês precisam dar realmente importância para esse negócio, tá bom?
Sim.
Ô, Joyce, você tá aí?
Oi.
Fala,
eu posso perguntar uma coisa? Hoje a Gabi me perguntou uma coisa aqui que eu achei até interessante. Esses clientes que vão ser feitos pelo CRM, ele vai ter como exportar e como se fosse para gerar atividade comercial também ou não?
Sim, tem sim.
Vai ter como também?
Sim, aí ela vai guardar a carteira dela.
Isso, ele fica guardado. Aí ela consegue exportar para no final do mês ser gerada a própria atividade comercial dela. Não tem aquele trabalho de ficar colando bloco de notas nem nada.
Sim, não. Na verdade, não é nem mais para ela ter esse trabalho, né? Eu estou até vendo com o Maurício para ver se os clientes da discadora a gente já consegue cadastrar no sistema da Poupa para não ter que usar mesmo a mesma planilha mais, né? De Excel.
Ah, não,
e,
Mas ela tem, sim. É, até confirma com o Maurício, porque já tem o caminho onde ela consegue fazer isso, tá?
Uhum. Ah, não, beleza. Eu cheguei a mandar mensagem para ele agora de pouco. Foi agora há pouco que ela perguntou. Aí já tá tendo a aula aqui, eu já tirar dúvida com ela, daí já falo com ele depois, então.
Pessoal. Pessoal, alguma dúvida sobre o CRM? Promotores sabem usar, pessoal. Não é simplesmente para falar, ó, loga aí, faz o negócio. Vocês precisam dar o caminho. Vocês precisam conversar. Os promotores precisam comprar essa ideia. Se eles não acreditarem no que eles estão fazendo, o negócio não vai dar certo. Tudo vai da maneira com que vocês vão passar. Ô, Joyce, você usou o CRM, como que foi?
Oi, Fran. Foi ótimo. Aqui em Campo Limpo, tirando o mês passado, os nossos resultados foram todos pelo CRM, a maioria, a grande maioria. Eu adoro CRM.
Então, perfeito. A Joyce, gente, eu realmente pedi para ela falar, porque eu chego no escritório dela e ela fala, Fran, aqui só é CRM. Eu até tenho o costume de mandar a lista para ela e falo, coloca na discadora, ela trabalha também. Mas assim, ela pega e pede para colocar no CRM, tá? E eu vi a produção dela lá, o que foi feito, concluído pelo CRM, tem um bom volume, gente. Então, para vocês, né, terem noção que o negócio dá certo, né? Enquanto tem muito escritório só colocando na URA, o cliente tem interesse cheque zero, ou então a discadora tocando pra caramba e o promotor com pouco caso para atender o cliente, no CRM, na unha, como o promotor, querendo ou não, tem que fazer todo o mapeamento do cliente, na hora que ele liga, ele vai dar uma atenção diferente, né?
É verdade.
Então, assim, mas isso não pode diminuir o ritmo. Hoje, quantas ligações vocês pedem faladas por dia? Quem fala aí pra mim? Quem não falou ainda, que vocês estão muito quietos, meu gosto.
Aqui eu peço pelo menos 40 ligações faladas no dia.
40, quem mais? Falem aí.
Essa base.
Hã?
Essa base, né? 30, 40 por dia, no mínimo.
Quem mais? Carmen, quantas ligações?
30 ligações.
30. Tami, quantas ligações?
De 30 a 40, Fran.
Ah. A Josi, quantas ligações? Josi?
Oi, Fran.
Quantas ligações?
Estou cobrando de 30 a 40, ainda mais quando não se faz visita. Foco total agora.
Legal. Então, né, eu acho que assim, tá todo mundo no... Tá no radar de todos aí, que pelo menos, pessoal, tem que ter 30 a 40. Mesmo fazendo CRM, o promotor vai ter que ser mais ágil ainda, porque ele não vai poder chegar no final do dia e ter 15 ligações, e vocês aceitarem isso. É o que eu já falei para vocês, é enfiar o nariz de palhaço na cara do supervisor e no final do dia entregar 15, 20 ligações. O promotor ficou o dia todo no escritório, que não tem estoque, não tem simulação no CSG. Beleza, pessoal. Outro assunto que eu queria falar um pouquinho com vocês. Imobiliário, tá? Vocês ficaram com alguma dúvida? Então, deixa eu falar. Vocês entenderam que nós vamos fazer indicações, certo? Então, qualquer pessoa pode indicar aí um crédito imobiliário. Então, se eu indicar e deu certo uma contratação, eu, Franciele, ganho R$300, tá? É uma indicação. O que, que nós fazemos, né? Qual que é a parte aí da poupa crédito dos promotores, ou supervisores, ou gerente? A primeira fase. A primeira fase é aquela fase lá da simulação que a Cidinha fez conosco em áudio, tá bom? Gente, só naquela primeira fase... aquela primeira fase, ela faz muitos filtros realmente do cliente que vai dar certo ou não. Né? Porque, de repente, o cliente ele tem um imóvel de 150 mil, mas ele só tem 10 mil para dar entrada. Você joga lá no simulador, poxa, peraí, olha, você precisa dar uma entrada maior. Você está com um cliente lá que tem uma idade, tem uma alta idade. Aí ele tem que fazer em um prazo menor. E aí a renda dele não dá para pagar a parcela que está lá. Poxa, já não dá para fazer. Aquela simulação, a primeira etapa que nós fazemos, ali, gente, já faz um filtro muito grande, muito grande. Vocês não têm que ficar com receio de ofertar dentro das oportunidades que nós temos o crédito imobiliário, porque essa fase que nós fazemos, né, numa conversa com o cliente, vai preenchendo a simulação, ali você já sabe se vai dar negócio ou não. Se ficou interessante o negócio para o cliente, beleza, aí vai passar para o nosso suporte, porque está sendo montado um suporte, tá? A primeira pessoa contratada foi a Cidinha, porém está vindo aí, estão vindo mais pessoas, tá bom? Então, o cliente teve interesse, aí sim, ô Cidinha, estou com um cliente aqui que deu tudo certo na simulação, qual o próximo passo? O próximo passo é passar os dados básicos do cliente, ela vai orientar tudo certinho para vocês, e aí vai analisar o CPF e depois os documentos, tá? É um processo muito longo, gente. Mas já nessa primeira etapa aí, você já consegue fazer o mapeamento do cliente, já consegue saber se vai dar negócio ou não. E pode passar nessa primeira etapa da simulação, chegar no CPF e reprovar, chegar no documento, não tem documento do imóvel, não tem a documentação completa, né? E a gente não tem que acertar tudo de uma vez para o cliente. Primeiro tem que entender se ele pode pagar. Depois vai falar do CPF, depois vai falar dos documentos. O imobiliário é dessa forma, são fases, tá? Não é o porquê, é algo novo da polpa, que a informação está incompleta, que o procedimento está incompleto. Não. É exatamente dessa maneira que funciona, tá? Vocês ficaram com alguma dúvida?
Fran.
Oi.
Oi, é uma coisa importante.
Não tô ouvindo, acho que é a Carmen, né? Alô?
Fran, eu tenho uma dúvida também.
Fala.
Como a gente não fez na hora da simulação a portabilidade, eu tenho um contrato que a gente já estava aqui pra gente, eu até ia ligar direto pra Carmen se eu não tivesse a dúvida com ela. Tá parado com o promotor, é para portabilidade. O nosso não cobriu. Mesmo assim, a gente entra em contato com ela para ver se ela consegue uma taxa melhor ou não é viável, já tem que descartar?
Olha, na verdade, de verdade, eu não sei te responder. O que eu vou te responder é o que eu faria. Entra assim em contato com ela e para ver se dá para tentar alguma coisa. Eu acho que vale.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Tá, não, mas entre em contato com ela sim, Gi. E se você conseguir alguma coisa diferente, compartilha com a gente lá.
Beleza.
Tá?
Oi, cara, eu tava saindo. Voltei. É porque cada cidade tem um valor da Minha Casa Minha Vida diferente, né? Então,
sim.
Como não faz Minha Casa Minha Vida, por exemplo, Sorocaba é 230 mil. Até 230 mil é Minha Casa Minha Vida. Quando ela falou na áudio, a média, então, de 140, 150, a gente tem que se atentar a isso, cada um na sua região, se informar, ou no banco, ou na própria imobiliária, por exemplo, qual é o valor máximo aí de financiamento da Minha Casa Minha Vida na sua própria região. E a partir daquele valor para frente é que pode se tornar uma indicação nossa.
Sim, isso mesmo, bem lembrado, Carmen. Gente, a Carmen trabalhou 4 anos, né, nesse segmento pelo Banco Santander.
Foi.
Então, falei que ela vai nos ajudar muito.
Disposição.
Ela falou que até a planilha de simulação era
é
mesmo,
igual.
Né?
Não mudou nada. Isso é bom, isso é bom.
Então,
mas é um produto
que se
muito
jogar
bom.
No Google, consegue essa informação. E se perguntar para a Cidinha também, ela vai buscar
isso.
Essa informação.
Uhum.
Tá? E é isso, pessoal. Eu acho que é assim, vocês precisam colocar meta, tá? Poxa, entrou o produto. Eu, como supervisor, eu ia querer chegar no final do mês e falar, poxa, olha aqui, Fran, eu fiz pelo menos um crédito imobiliário. Colocar como meta, esse mês eu quero pelo menos um, eu quero 2. Se eu tenho uma equipe de 10, eu quero pelo menos 2, né? Então, no crédito pessoal também, colocar meta para todos, gente. O nosso negócio... Não só o nosso negócio, a nossa vida é movida a isso, né? Sem objetivo a gente não chega a lugar nenhum. Então, eu acho que vale, no plano de vocês, colocar lá como meta, eu quero um imobiliário na minha equipe esse mês. Vamos ver quem que vai ser o promotor que vai fazer? Lançar uma campanha, gente. Tudo bem que vocês não vão receber nada para isso, mas é válido. Vocês colocaram a mão no negócio, vocês estão rentabilizando o escritório de vocês.
Eu acho que até é válido, Fran, se a gente tomar como assim, uma meta pessoal até. Por que não? Será que o supervisor pode indicar? Vamos começar conosco. Uma indicação de cada supervisor para dar o start.
Com certeza. É muito válido, gente. Por quê? Eu até pedi para o Henrique fazer uma arte para a gente postar no status, né?
Uhum.
E colocar lá, o Santander é o único que financia 90%.
Uhum.
E a taxa está excelente também, gente.
É.
E eu já vi muito supervisor que foi lá e financiou. Poxa, deixa eu ver se eu consigo comprar agora o meu imóvel, né? E acho que dentro do que a gente tem, da família, de amigos, com certeza sai alguma coisa.
Ô, Fran, eu também tenho vários amigos que é corretores de imóvel. Eu passei pro meu telefone e falei para eles, se eles tiverem a cliente já querendo comprar o imóvel, para passar meu telefone.
Sim, muito válido também, gente. Teve um supervisor que falou para mim, viu? Eu vou fazer, vou visitar corretor, imobiliárias, né? É muito válido também, gente. Poxa, R$300, gente, é dinheiro. Para vocês não fazerem nada, é só indicar o negócio. Ah, daqui um mês deu certo lá, liberou dinheiro para o cliente, R$300 na conta. Fora indicação, né? Que um cliente desse indica você para todo mundo, né, gente?
Sim.
Que ajudou ele a comprar a casa dele.
É verdade.
Legal, pessoal. Então tá bom. Outro tema que eu quero falar com vocês. INSS, tá? Por que que nós ficamos para trás das outras regiões? Porque vocês sabem que eu sou assim mesmo, né? Eu analiso o que eu estou fazendo, mas eu quero saber o que o amiguinho do lado também está fazendo por questão de oportunidade, tá bom? E por questão de competição também, tá? Eu acredito que vocês também são assim.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Analisa também outro supervisor. Quem chegou, gente?
Eu que caí de novo, voltei.
Tá bom. Então, pessoal, como vocês fizeram, né, vários planos para a INSS e não deu certo, eu vou fazer diferente. Conforme eu coloquei lá no grupo, eu vou fazer diferente. Todos agora, exceto Bragança Paulista, se falar para mim que não quer entrar nesse plano que eu montei, beleza, porque tem produção de INSS que está fazendo. Agora, os outros 14 escritórios vão fazer o que eu estou pedindo aqui, tá? Eu vou montar um grupo só de INSS e eu vou colocar lá esse padrinho do INSS. Quem que vai ser essa pessoa? Eu quero que vocês escolham dentro do escritório de vocês. Pode ser vocês mesmos, supervisor, pode ser o líder ou pode ser outro promotor, tá? O que que essa pessoa vai fazer todos os dias? Essa pessoa vai tirar de 3 a 5 nomes do ADV, vai dar o print no extrato e mandar para cada promotor e pedir o retorno daqueles clientes por dia, tá?
Fran, então, pode repetir, por favor, da parte do padrinho que falhou?
Tá, vamos de novo. Dentro do escritório de vocês, vai ter que ter uma pessoa que diariamente vai entrar no ADV e vai tirar de 3 a 5 nomes, vai entrar lá na DV, na parte de extrato, dar um print no extrato e vai tirar de 3 a 5 nomes para cada promotor do escritório, isso por dia, de 3 a 5 nomes de INSS por dia para cada promotor. E vai mandar no WhatsApp do promotor e vai pedir o retorno naquele dia desse cliente. Agora, quem vai fazer isso? Vai ser o supervisor? Vai ser o promotor? Vai ser o líder? Aí eu vou deixar para vocês decidir.
Okay.
Porque tem supervisor que fala assim para mim, Fran, eu tenho tempo de fazer isso, eu quero deixar isso no meu radar, é eu que vou fazer isso, porque eu já faço esse trabalho aqui. Ok, continua fazendo. Tem supervisor que fala para mim, não, eu tenho uma equipe de 10, eu não dou conta de fazer isso, então meu líder vai me ajudar. Ok. Eu tenho supervisor que não tem líder e que precisa de alguém para ajudar ele. Então escolhe lá um promotor que vai pegar 30 minutos do dia dele para poder fazer esse trabalho de mandar os prints aí para cada promotor.
Ok.
Tá? E aí essas pessoas, vocês vão me dar um nome no final do dia, vai mandar para mim, Fran, o padrinho, na verdade você é padrinho, não sei. Essa pessoa aí que eu não sei quem... O gestor do INSS, pronto, resolvido. O gestor do INSS, do meu escritório, vai ser Maria. Ok, manda para mim e eu vou colocar no grupo porque eu vou cobrar eles diariamente se eles estão fazendo esse trabalho. Ok?
Ok.
Deu para entender? Eu fui claro ou não?
Foi. Okay.
Então, tá bom. Então, no final do dia, vocês vão mandar no meu WhatsApp o nome do promotor, do líder ou vocês mesmos que serão gestor de INSS, tá? Que vão fazer esse trabalho diariamente.
Ok.
Beleza? Pessoal, sobre o feedback que vocês precisam retornar amanhã dos promotores abaixo de 120 mil, tem alguma dúvida?
Não.
A planilha mudou, tá bom? Dá uma olhadinha lá. Quem já estava utilizando essa planilha, dá uma olhadinha que ela mudou, tá? Utilizem a nova planilha, tá bom? A data é até amanhã, por isso que eu mandei na quarta-feira passada isso para vocês.
Ok.
Tá? Pessoal, crédito pessoal. Acho que ainda tem supervisor que não está falando necessário, tem promotor com dúvida, né? Poxa, é uma produção que entra para o dia campeão, entra para meta prêmio, entra para análise de experiência do promotor. Se o cara está lá com 50 mil só de crédito pessoal, de consignado, e tem mais 50 mil de crédito pessoal, gente, ele está sendo analisado no todo. Porque hoje o crédito pessoal também rentabiliza o escritório. E é o que vai nos ajudar muito. É o que vai nos ajudar a sair dessa maré, gente. E é o que eu quero também de vocês, tá? O quanto que vocês vão fazer de crédito pessoal. Tá bom? Coloque em meta. Pô, só um contrato, dois contratos, é muito pouco já de crédito pessoal. Hoje todo cliente é cliente. Eu vou em escritório, eu escuto o promotor ainda falando, ah, mas não dá para fazer para ele. Poxa, você já se libera o crédito pessoal para ele? Vocês estão ofertando para tu, quando vai fazer abordagem em agência, tá só abordando o aposentado, o velhinho tá abordando todo mundo? Ou vocês estão no churrasco, vocês estão oferecendo? Porque ninguém é comercial, a gente vive disso. Hoje, qualquer pessoa na sua frente pode ser um cliente, qualquer pessoa. Vocês precisam falar mais disso, gente. Isso vai ajudar vocês a baterem a meta. Não é simplesmente, ah, o cliente que reprovou tenta lá o CP. Poxa, não, claro que não. E outro, o cliente que reprovou no Santander, com certeza ele vai estar com o score baixo. Com certeza. Pessoal, e também o que eu quero que vocês coloquem como meta, o William pediu, e dá muito certo. Eu catei realmente os escritórios que conseguiram uma evolução ou que conseguiram entregar a meta. O diferencial está tanto no INSS quanto na quantidade de contratos. Vocês precisam diariamente pedir para o promotor um contrato por dia. Ele tem que terminar o mês dele com 22, 23 contratos por dia. O seu escritório, você tem 10 promotores, você tem que pagar 10 contratos no dia, gente. Parece bobo, mas não é. A energia que vocês colocam nisso dá muito certo. Acreditem nisso que vai dar certo. Uma coisa puxa a outra. Se você está pedindo 10 contratos por dia no seu escritório, para isso eles vão ter que ligar mais. Eles vão ter que ligar, fazer as 40 ligações. Pessoal, outra coisa. Na quarta-feira eu estou com a Janaína e ela vai falar um pouquinho sobre a recuperação, tá? Porque ela não cuida desse tema. Junto ao banco, tá bom? E aí eu queria levar para ela o porquê que, quais as dificuldades, o porquê que a minha equipe não vendeu recuperação. Nós precisamos repassar esse feedback para o banco, eu preciso entender e eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Por que que não deu certo, aonde está a dificuldade? Tem que falar para mim, senão vou ter que responder, né, de novo.
Ô, Fran, aqui estou pelo menos. Os nomes que eu recebi, a maioria dos nomes que eu recebi é de INSS. A margem está muito baixa e não tem consignado ativo no Santander.
Isso também.
E aí eu não consigo enquadrar na parcela que ele tem no Santander. Porque, por exemplo, tem uma parcela muito baixa e a dívida é muito alta.
O que eu tenho percebido aqui é isso. E os convênios que têm bastante negociação não têm a regra. Por exemplo, eu te pedi prefeitura de Itu. Tem bastante coisa parada de recuperação aqui, porém não tem a regra.
Ah, isso já é um ponto, tá? Por isso que eu pedi para vocês aqueles convênios. Isso daí já está com a Jana.
O que é o mais certeiro mesmo na recuperação é o governo de São Paulo. Que é a tentativa que mais deu certo, né? A gente conseguiu fazer.
Aqui, pelo menos em Itu, eu não recebo o governo do estado de São Paulo. Eu recebo bastante INSS.
Pessoal, quem quiser trabalhar recuperação de governo da região, é só pedir lista lá pro Maurício, tá bom?
Beleza.
Mais alguma coisa, pessoal? Porque, assim, eu tive dois recuperação integrados. 100 promotores, 15 supervisores, 15 escritórios e 2 contratos de recuperação. A gente precisa entender o que tá dando errado, porque o banco, ele está cobrando diariamente isso, constantemente, porque é só a Poupa-Crédito que atua nesse produto. Só a Poupa-Crédito. E eu preciso, na quarta-feira, lá em Bragança Paulista, explicar para a Janaína por que que a gente não tem produção, gente. O que mais? O que vocês podem falar para mim?
Ó, Fran, das listas que vieram para Sorocaba, acho que só se saiu um, se foi muito, porque a maioria também não aprova na questão da margem, não consegue enquadrar. Para falar que o cliente é mais difícil, mas a gente usa o Confine Online, porque não é esse o problema. Inclusive, quando vem aquelas listas lá meio travadas do que o status, eu comecei a mandar no e-mail uma coisa mais elaborada, dizendo o que estava acontecendo com cada um. Senão, a impressão é que a gente só liga e não atende, liga e não atende. Não é o caso. Mas, realmente, não teve sucesso. Não conseguiu finalizar. A maioria por margem, ou valor maior, em quadra. Foi isso para nós aqui. Todos os casos foram a maioria nessa situação. Teve cliente que queria, mas não aprovava.
Então, pessoal, mas fora isso, eu teve escritório. Obrigada, Carmen. Mas fora isso, eu teve escritório que nem devolveu a planilha de recuperação. Teve escritório que devolveu e tá lá. Não atende, não atende, gente. Beleza, ok. Naquele momento, eu confio que vocês... Pelo menos
retornou,
né?
Uhum.
O promotor tem que fazer a manutenção desses clientes aí, tentar em outro horário, WhatsApp. Mas não dá, gente, ó, não dá para aquela pancada de nome que vem justificar somente que os clientes não têm margem. Não é possível. Era para sair dois contratos. Sistema. Alguma coisa está dando errado no sistema. O que impede? Por que o promotor não gosta? Porque a verdade é essa, né, gente? O promotor não está oferecendo o recuperação, ele não gosta, ele acha difícil. Vamos olhar para o nosso negócio mesmo? Acho que a gente tem, né, acho que tem que ser franca. Eu acho que antes de falar para o banco a parte operacional que está dando errado, eu acho que vale a gente olhar também para a nossa gestão, para a nossa parte... Para o direcionamento, ou então para o promotor, por que o promotor não compra o recuperação? Quem pode me dizer? Porque demora para pagar? O que acontece, gente? De verdade, eu queria entender, porque eu falei tanto disso para vocês, e aí chega no final do mês, eu paguei 2 contratos.
Eu acredito que nem seja pelo fato da demora, de pagar o contrato, porque realmente a gente. É natural, a gente pega 10 nomes, a gente começa a trabalhar, todo está sem margem, é uma coisa que a gente está vendo assim. Pô, tô trabalhando um negócio que tá demandando tempo e não tá sendo viável. Não tô fazendo uma outra coisa que eu posso finalizar um contrato. Pra fazer uma coisa que a gente tá entrando, tá trabalhando, só tá vendo o número, porque a maioria daqui de Bragança também, a gente não fechou nenhuma recuperação. Eles vão, as dívidas que tem, quando é grande, já não enquadra na margem. E o que é pequeno, a gente tenta contato e não consegue. Quando a gente consegue enquadrar, a gente solicita uma taxa legal, a gente até fica surpreso pela taxa que a gente solicita, a gente não consegue contato com o cliente.
Então, Gi, pelo que você está me falando, eu acho que falta, tipo assim, para todos, tá? A Gi foi que falou, mas o que ela está falando eu vi em vários escritórios, tá bom? O medo de perder o tempo com aquilo. Poxa, eu não estou no relógio, eu promotor não estou no relógio, o escritório não está no relógio, eu vou fazer uma recuperação que vai demorar, eu vou demorar a achar o cliente, eu vou demorar o contato, vai demorar para pagar. Então, acho que precisa de uma estratégia de vocês. Realmente colocar uma hora que seja para recuperação, vocês ir lá e fazer o mapeamento do cliente, dá para o promotor fazer. Pessoal, para a gente evoluir nesse tema, eu vou precisar de vocês. Porque nós vamos ter que evoluir nesse tema.
Ô Fran, é a Lidy.
Ah, fala, Lidy.
Então, aqui no começo a gente fez sim as listas que ele estava mandando. Para mim também veio bastante INSS, tá? É, alguns de governo, tá? Não deu certo por conta disso, mas o que eu vejo em relação a isso, tá? É, falando aqui um pouco de prefeitura, eu vejo direto, agência mesmo, sabe? Eles fazendo direto. Então, assim, é em questão de regras, assim, entrar mesmo, sabe, prefeitura, e a gente começar a fazer. Porque, assim, o INSS, o que a gente fez não deu certo. Entendeu? Não deu certo mesmo, não é que a gente não fez. Chegamos a fazer, foi passada a lista, 5 a 8 nomes para cada promotor e não rolou. Entendeu? Não rolou. Então, assim, eu acredito que vindo algum convênio mais, por exemplo, prefeitura, algum privado, vai ser mais fácil da gente fazer, entendeu?
Beleza.
Eu acredito que seja isso.
Tá, obrigada. Pessoal, eu acredito sim que seja isso, mas eu acredito também que falta muito da nossa parte geral, tá? Sem exceções aqui. É, a Lidy falou agora do INSS, tem escritório que o promotor não sabe fazer o contrato novo de INSS. Você acha bem que ele vai saber fazer o recuperação? Gente, o promotor vai ficar com medo. Vocês já foram promotores. Líderes estão aqui justamente para isso. Então, uma coisa que eu quero é falar a mesma língua com todos aqui. Eu sinto líder muito distante ainda de supervisor, não comprando ideia do supervisor, não comprando o novo modelo de gestão, o novo modelo de atividade comercial. Por isso que vocês líderes estão aqui hoje. E eu tenho certeza que vocês vão concordar com o que eu estou falando. O promotor tem medo, gente. O cara não sabe fazer um novo de INSS. Você acha que ele vai fazer a recuperação?
Nada.
Não vai, gente.
Fala aquele 5 mil. Tem SMS?
Tem SMS, Henrique.
Ah, desculpa.
Então, poxa, acho que assim, vocês precisam mais uma vez olhar para a cabeça, assim, colocar a mão nesse negócio. Se eu descer no detalhe e ver lá na planilha quantos estão sem margem, gente, eu tenho certeza que eu vou me decepcionar. Eu tenho certeza que eu não vou poder usar isso como argumento para a Janaína. Para o banco, tá? É para o banco, porque o banco está confiando na Poupa-Crédito. Enfim, então mais uma liçãozinha de casa aí para vocês, tá bom?
Beleza.
Outro ponto aqui, pessoal. Convênios com possibilidade aí, na verdade com possibilidade não, com necessidade de entrar com uma taxa maior, um prazo maior, onde a concorrência está atuando forte, tá? O banco cada dia mais está olhando para isso, porém que nós precisamos? Precisamos de evidências, e evidências não é um papel de pão lá com a taxa que o Banco do Bradesco faz, não. Evidências é um contrato, coloca no mudo, pessoal. Mudo. Evidências são contratos dos outros bancos, site averbador onde tem a taxa, tá bom? Então, olha, eu tô com uma prefeitura, Fran, eu não consigo melhorar minha produção porque precisa aumentar o prazo lá. Beleza, vamos entrar comigo, eu vou repassar isso para a Jana, eu estou dedicando parte do meu tempo para isso, pessoal, porque isso vai ajudar muito vocês, tá? Olha, taxa também a gente precisa fazer, o banco cada dia, vocês viram o que a Jana mandou hoje, uma porrada de prefeitura que está entrando taxa, tá? Mas esse trabalho aí, essas prefeituras, são prefeituras ou que a gente colocou a mão, tá bom? ou que o gerente geral colocou a mão. Eu lembrei agora aqui de Várzea Paulista que entrou 1.15. A Sally, que está na áudio, ela sabe muito bem o que ela, com a gerente geral, precisou fazer para entrar 1.15. Precisou brigar com o banco, né, Sá? Fale cá.
Oi, Fran.
Oi. Você e a gerente geral precisou brigar com o banco, mostrar a taxa da concorrência, mostrar que nós estamos perdendo o contrato.
Mais de mais ou menos uns 20 contratos de outro banco, mostrando para ela, olha, a taxa está menor. Sim, tinha um contrato que era de 90 mil, que foi o checkmate mesmo. Do Otávio a olhar e falar assim, opa, vamos melhorar essa taxa.
Sim.
Porque a produção estava caindo cada vez mais e ela falou assim, não, a gente precisa de alguma coisa.
Exatamente. E a gerente geral, gente, sozinha não ia conseguir nada. Nesse caso foi a gerente geral que ajudou a Salicar, mas é a Janaína que vai nos ajudar. E assim, um caso, um dia passar também não dá, vocês precisam ser persistentes no negócio. A Sally K ficou dia sim, dia não na cabeça da GG, que ficou na cabeça do Távora, pedindo uma taxa para a prefeitura de Várzea. Vocês precisam fazer o mesmo comigo, com a Janaína. Não dá mais para falar, poxa, eu não produzo na prefeitura de Atibaia porque eu não tenho taxa.
Esse aqui não entrou nessa faixa, entrou nessa.
Pessoal, coloquem no mudo aí, Rô. Então, isso também faz parte do trabalho de vocês. Parte em ajudar a equipe de vocês vai fazer esse trabalho, tá bom? De repassar para o banco mais informações, realmente o que vocês precisam, tá? E eu cada dia mais vou olhar para isso, tá? Porque acho que eu focando nisso, olhando para os convênios, o que vocês precisam de taxa, de prazo, colocar energia nisso, eu vou estar ajudando muito vocês, mas eu preciso muito de vocês também, tá bom? E também, gente, probleminha operacional, de sete averbador, igual eu estou lá em Jundiaí com um problema, né, Pri? Faz 3 meses. Gente, vamos colocar prazo.
Faz mais, Fran. Antes de eu não voltar.
Então, assim, o que, que eu peço para vocês? Foi o que eu falei para a Pri. Vamos colocar um prazo de 2 dias. Não teve retorno? Vamos infernizar a vida da Janaína. Isso faz parte do nosso trabalho. A gente tem que deixar isso no radar. O negócio não pode morrer. Ah, pronto, eu já pedi para a Jana não fez nada. Poxa, eu tenho certeza que outro supervisor, outro convênio conseguiu resolver, conseguiu algo diferente para aquele convênio porque foi persistente. O que a gente mais fala aqui é ser persistente. Vamos ser persistente, vamos ser chata. A Priscila mesmo toma carniça, né, Janaína? Todo dia manda e-mail. Uma hora ela vai ter que resolver, gente. Não vamos desistir, tá bom?
Vamos ver se eu falei tudo para vocês. Alguma dúvida, pessoal?
Não.
Então tá bom. Eu falei pro William, né, que o Alberto usou uma brincadeira com nós numa áudio, que fevereiro nunca mais, né?
Uhum.
Ele colocou lá no grupo e eu também coloquei, gente, pelo amor de Deus. Exceto Bragança, parabéns, Bruna Salicá, pela
obrigada,
meta entregue. Sucesso. Henrique, você bateu a meta só pra saber?
Não pagou. Faltou 20 mil que não pagou, ficou na mesa, parado.
Gente,
pagou,
eu não fiz o fechamento. Eita, pega. Mas alguém bateu a meta aí que tá fora do meu radar, porque eu não fiz o fechamento. Eu estive em reunião hoje. Mas assim, pessoal, muitos, tá, evoluíram na produção pura, na quantidade de contrato, mas ainda não está no necessário. Não está no necessário. E realmente eu quero que março seja um mês diferente. Nós temos tudo para ser um mês diferente. Tudo, gente. Eu acho que, assim, todas as ideias, todos os produtos já estão maturados aí na cabeça de vocês. Os promotores já estão mais comprados com o novo modelo, principalmente de atividade comercial, tá? Então, e quando eu digo novo modelo de atividade comercial, gente, não é algo que eu, Fran, estou colocando para vocês. É um novo modelo que foi necessário para 2020, né? Que é discadora, muitas ligações. E eu sei que isso foi muito resistente no começo para os promotores. Tem muitas prefeituras, convênios aí com taxa promocional, tem ações de folha entrando, convênios novos, pessoal, tem tudo para ser um mês excelente para todos. Tem senha master, Saia, olha, perdão. Tem senha master aí para a gente pegar a produção do aplicativo. Muitos escritórios usando isso. Eu abri para quase todos. Gente, eu estou me desdobrando aqui no que eu posso para poder ajudar vocês. Mas sozinha eu não consigo nada. Não adianta nada ficar sem dormir. Vocês ficar sem dormir, o promotor de vocês dormir tranquilamente. Não adianta nada, gente. Vocês precisam, de novo, direcionar, acompanhar e cobrar. E o que a gente mais fala aqui. Não adianta nada chegar no final do mês, poxa, Fran, eu entreguei a meta, esse mês não foi, mês que vem vai, aquela preocupação que vocês têm, porque eu tenho certeza que esse time aqui, supervisores e líderes, são comprometidos comigo. Eu confio 100% na minha equipe. Eu sei que vocês dormem pensando na meta, no pagamento do dia. E a equipe de vocês? E os promotores de vocês? Como que eles estão, gente? Eu não tô falando para vocês infernizar a vida de promotor, não, gente. Eu tô falando para vocês realmente colocar a energia correta, o direcionamento correto. Que simplesmente eles vão achar que eles estão no lugar, que eles podem fazer de tudo, ou então que eles podem usar todas as muletas que ele tem, que isso não dá certo, isso também não dá certo, e vocês não dão estratégia, não dão direcionamento, o negócio fica do mesmo jeito, o mês termina. E não dá mais para ser mais um mês de meta não entregue, gente. Não dá. Nós temos tudo, 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 tudo. Nós temos sistema, nós temos equipe, tem promotor, tem supervisor, tem lista, tem produtos para vender. O tanto de coisa que entrou esse ano, indicação de conta. A outra coisa que eu queria falar, gente, as contas que caíram foram somente indicações de contas. As contas que deram consignado, o banco não mandou relatório ainda, tá, gente? Vocês precisam explicar isso para a equipe de vocês. Porque não tem como a poupa pagar o negócio às cegas. A gente precisa do relatório do banco, porque a matriz sabe muito bem que alguns casos, como abertura de folha, a gente cadastra tudo como abertura de conta para ver se o banco vai pagar. E se o banco paga, a matriz repassa. Então, nós precisamos esperar esse relatório, tá bom? Então, pessoal, olha o tanto de coisa. Como todo mês, eu quero de vocês um planejamento rápido, pessoal. Não é para perder o dia todo fazendo planejamento e chegar no final do mês e não fazer nada que colocou no e-mail para mim. Não é isso que eu quero, gente. Não é isso que eu quero. Eu quero no meu e-mail um planejamento de vocês falando o seguinte para mim. Fran, de CP, a minha meta esse mês é X. De recuperação, eu quero pelo menos um para o promotor. De contas, indicações, eu vou trabalhar assim. Poxa, eu fui numa reunião hoje com o regional, abri 4 contas na regional, gente. 4 contas numa regional. E se vocês olharem para a regional de vocês, não estou falando nem para a agência. É horrível o negócio. Ah, e depois vem falar de parceria de agência? É uma via de mão dupla, né, gente? Tem gerente geral que está elogiando o promotor e supervisor para a Janaína. Hoje mesmo ela me ligou. Ela falou assim, olha, Fran, elogio, você pode ter certeza que eu paro o mundo e eu repasso o elogio. E eu vou repassar aqui porque ela me ligou simplesmente para falar que a GA de Bragança elogiou a Gisele e uma outra promotora que eu não sei o nome ainda. E é isso, gente, vocês precisam ser vistos, né? E falar até papagaio fala, o negócio tem que ser números. A Gisele não foi elogiada porque ela é bonitinha, né? Não, gente. Bonita ela é, mas não foi por causa disso, não.
Chiquinha.
É? A promotora dela nem sei qual que é, mas também não é porque é bonitinha, não. Porque a GA é um cão e não é sapatona.
Bom ela, filho.
Não, pra realmente aqui em Bragança a gente não tem que reclamar de relacionamento com a agência. Qualquer coisa ele pontua a gente sempre tá correndo lado a lado.
Mas, Gi, é uma via de mão dupla. Se você não tivesse produção lá, se você não tivesse conta lá, você não ia ter isso nunca, tá bom?
Nunca, verdade, sim.
Então, pessoal, ó, INSS, crédito pessoal, preventivo, recuperação, imobiliário, o que mais?
Falei todos? CRM. Tudo isso tem que estar no planejamento para de vocês no meu e-mail também até amanhã, sempre copiando o William, tá bom? É algo breve, gente, que vocês fazem com a equipe de vocês. Aquele esboço que vocês fazem com a equipe de vocês é aquilo que eu quero no meu e-mail. Só isso, eu não posso estar na reunião de vocês, então eu quero no meu e-mail. Gente, eu não respondo, mas eu